Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Prova dos Nove. E esse é o que muita gente quer saber. Porque a gente vai falar sobre mercado de trabalho e, principalmente, quais são as áreas que devem se destacar em 2021. Hoje eu, a Luciana Morosini, estou com o Cauê Diniz, que está sempre aqui na nossa bancada, mas a gente tem um convidado especial, Vinícius Rego, sócio da PwC Brasil, escritório Recife, veio para essa conversa com a gente e ele com certeza vai trazer alguma informação que vai te interessar, principalmente você que está buscando emprego e também você que quer mudar de área, você que está pensando em fazer alguma outra coisa. Acho que a pandemia trouxe esse cenário para muita gente, né? Então, já vou começar trazendo o Vinícius para essa conversa. Vinícius, o que é que a gente pode esperar do mercado de trabalho, desse cenário em 2021, principalmente diante desse cenário, né, desse panorama de pandemia que a gente ainda vive, né?
Oi, Luciana, bom dia. Bom dia, Cauê. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão relevante. Eu acho que a gente chega ao final de 2020 com bastante esperança, né, com bastante energia positiva, porque a gente tem aí elementos que indicam a volta de alguma ou de uma maior normalidade. Apesar de se ouvir ou de se ter uma percepção de aumento de casos, a gente tem diversos países já fazendo o processo de vacinação de suas populações. Imagino que o Brasil, aí, ao longo de janeiro, deve iniciar esses processos de vacinação e isso traz uma certa normalidade, né? A capacidade de as pessoas realizarem os seus trabalhos e poderem transitar de maneira mais livre e eventualmente realizarem suas funções. Então, eu vejo que 2020 foi um ano muito duro, foi um ano em que nós, enquanto pessoas, tivemos que nos reinventar, negócios, empresas tiveram que se reinventar. Foco muito grande em duas coisas principais, né? Nas pessoas das organizações, as pessoas que estavam trabalhando, mantê-las seguras, mantê-las saudáveis e seguras, e aí a gente chega a esse ciclo de pandemia, inclusive, né, em que a saúde não era de estar em casa, né, para as pessoas estarem tão reclusas, uma série de temas relacionados à saúde mental e tudo mais. E, por outro lado, as empresas tiveram que focar muito fortemente no elemento de custo, né, e ter uma atenção com esses aspectos. Então, quando eu vejo, nós chegamos ao final de 2020 com essa perspectiva de uma vacinação em massa, do aumento da imunidade de rebanho, como os técnicos falam, eu fico bastante esperançoso, né? Dados do governo trazidos a nós falam de concluir um ano de 2020 flat em termos de vagas fechadas e vagas abertas, né? Então, eu de fato penso que 2021 é um ano que tem tudo para ser um ano de retomada.
E a gente está falando de um mercado de trabalho, de fato, que está bastante deteriorado, né? A gente já vinha com a economia ruim antes, né? A gente pode falar assim, a economia estava se recuperando ainda, né? Não estava 100%, e aí veio a pandemia e piorou. Então, a gente está falando de um mercado de trabalho, de taxa de desocupação, de mais ou menos uma média de 15% no Brasil, né? Já chegou a 18% aqui em Pernambuco. O Nordeste tem sofrido bastante também. A gente está falando de um mercado de trabalho que está deteriorado, não é, Vinícius?
Eu faço uma reflexão, Luciana, interessante, que com relação às formas de trabalho. A maneira de medir o índice de empregabilidade, e eu, de fato, não estou contestando os dados, né, mas a maneira com que medimos o índice de empregabilidade, ela está muito focada no trabalho formal. E o que a gente vem percebendo é que as relações de trabalho, elas têm se modificado e sido cada vez mais fluidas, né? Então, você tem uma nova geração chegando ao mercado de trabalho e buscando, inclusive, relações mais fluidas, que não necessariamente seriam as relações de trabalho no modelo antigo, né? E uma situação de uma relação de trabalho em que você termina sendo prestador de serviço para mais de uma empresa, eventualmente sendo prestador de serviço para empresas que estão, inclusive, fora do Brasil, quando você está falando de tecnologia e tudo mais. Então, quando a gente olha o mercado de trabalho de massa, de fato, há uma preocupação, né? Existem dados do governo que mostram que os índices de desemprego eles são maiores nas faixas de entrada e, digamos assim, de saída do mercado de trabalho. Então, existem dados que trazem que na faixa entre 18 e 24 anos, os índices de desemprego eles são maiores do que esses 15, 18% que você mencionou, e que falam também que na ponta, né, na saída, acima dos 55 anos, esses índices de desemprego também são maiores. E eu entendo que há uma oportunidade muito grande em as empresas repensarem a forma como contratam pessoas, né, e como trazem as pessoas para suas organizações. Eu diria que quando eu olho, a minha percepção é quando eu olho o futuro do trabalho, a gente vai olhar muito menos para a história de experiência e muito mais para as competências que um profissional tem para agregar para uma empresa, né? Então, uma pessoa que está começando a carreira entre 18 e 24 anos, certamente vai ter um currículo que não vai ser tão extenso, mas certamente é uma pessoa que tem uma série de competências diferenciadas que podem trazer um diferencial muito grande para as empresas.
E a gente está falando também desse mercado de trabalho que mudou muito com a pandemia, né, Vinícius? Isso que você está falando de relação de trabalho, a gente viu uma mudança muito rápida e muito brusca, né, em relação a home office, em relação a formas de contratação, em relação a mesma questão trabalhista, né? Então, foi um ano que, de fato, mudou tudo e mudou muito rápido, né? Assim, acho que algumas empresas já vinham se preparando para essa mudança, mas acho que são poucas, né, Vinícius? Acho que como é que as empresas estão se adaptando a essa nova forma, né, de se relacionar, né, com seus profissionais?
Eu diria que a gente tá sempre na pauta, né, das grandes organizações e de qualquer CEO ou presidente de empresa o tema da transformação digital, né? E aí você talvez tenha começado o ano com um plano bem estruturado, de 5 anos, com a visão de como é que eu vou fazer o processo de transformação digital da minha empresa e vou trazer consultores e vou fazer as coisas de maneira faseada, vou gastar um determinado montante no primeiro ano, mais outro montante no segundo, e aí quando chegar ao final de 5 anos, eu consigo alcançar um nível de transformação digital que eu estou prevendo, e aí chega março e vem um vírus e bota todo mundo para ir para casa, e faz com que a gente tenha que rever todos os nossos paradigmas, né? Então, uma coisa muito interessante que faz com que a gente faça uma reflexão, né? Então você comenta sobre o famoso home office, né? Ou seja, as pessoas que estão trabalhando de casa, de fato, para se manterem seguras, né? O que ocorreu foi que uma série de empresas, o que a maioria das empresas, né? Tem negócios que vão depender de fato da presença física, né? Você não consegue tirar um funcionário de chão de fábrica de uma indústria da planta, talvez você consiga, mas não todos, né? Que está lá operando as máquinas, mas você consegue tirar o back-office dessa indústria e levar para casa. Então, as empresas passaram por um processo de pensar essa relação de trabalho, né? e de avaliar o que é que era possível colocar para casa, né, para manter a segurança dos seus funcionários, e buscar construir essa relação. O que eu percebo que é muito relevante, Luciana, é que a gente navegou um ano de muitas incertezas, né? A gente navegou um 2022 de muita incerteza. E quando você tem um futuro incerto, você também tem um elemento de insegurança, importante. O que a gente percebe é que as empresas que foram melhores sucedidas nesse processo foram aquelas que mantiveram uma comunicação próxima, e fluida, com o seu time, né? Fazer com que as pessoas tivessem um conhecimento sobre os caminhos que estavam sendo desenhados e trilhados, faz com que o time esteja melhor engajado e consiga, de fato, contribuir para que você saia desse cenário de tantas incertezas, ou que enfrente esse cenário de tantas incertezas de uma maneira muito mais robusta.
Vinícius, então até diante desse cenário que você colocou de teletrabalho, de home office, os empresários e o próprio trabalhador foi obrigado a se adaptar a essa nova realidade. Mas a gente sabe que no Brasil ainda há uma mentalidade em algumas partes, muito talvez mais da média empresa para pequena, de que o empresário, o patrão, precisa ter o funcionário ali sob seus olhos. E também tem do outro lado desse balcão do negócio o próprio trabalhador, que muitas vezes não entende como se portar da maneira mais correta nesse trabalho home office, de manter o seu desempenho ou até mesmo melhorar seu desempenho. Você acha que a gente conseguiu passar bem pela essa transição e tornar esse modelo confiável nas duas pontas dessa cadeia?
Cauê, muito obrigado por sua pergunta. Ela me dá a oportunidade de fazer uma reflexão conjunta aqui com vocês, de que eu entendo que esse modelo ele chegou para ficar. Eu entendo que eu não estou falando de um home office de 100%, né? Mas eu entendo que a gente vai migrar para formas híbridas aí de home office, de trabalho presencial. Penso que houve uma quebra de paradigma muito forte, porque, de fato, eu acho que existe aí, na minha visão, existe uma visão, uma espécie de conflito geracional. A Luciana me apresentou aí no início, eu também, na PwC, eu sou o líder dentro do nosso programa de diversidade. Nós temos aí cinco pilares, e um desses pilares é o pilar geracional. Eu sou líder de gerações para o nosso programa de diversidade na PwC Brasil. A minha visão é que tem um certo conflito geracional. Quando você olha gerações mais antigas, né, geração de baby boomers ou geração X, que foram pessoas que foram criadas dentro de uma rotina de trabalho, né, de todos os dias ir ao trabalho, bater o cartão de ponto, fazer o apontamento das horas e ter aquela relação com o espaço físico do trabalho, tendo uma relação diferente com as duas novas gerações que chegam ao mercado de trabalho, que são os millennials e a geração Z, que são pessoas que são nativos digitais, e cujo modo operandi, né, a forma de trabalho dessas pessoas é muito mais focada em resultado, né, em entrega, em delivery. Então, o sujeito, ele não está. Eu diria que não tão. A formalidade não necessariamente é o que vai fazer com que ele seja atraído àquele ambiente de trabalho, né? A formalidade, você tem um escritório, você tem uma sala, e por aí vai. O que o atrai é o engajamento pelo propósito, é a capacidade de entrega e a possibilidade de entrega. Respondendo a mais uma das suas perguntas, a minha percepção é que a gente navegou muito bem. No ano de 2020, na pandemia, a minha percepção é, quando eu olho o meu business, né, o meu negócio, a gente entrou, se não me falha a memória, a gente entrou no formato de home office mandatório a partir de 16 de março. Isso foi depois faseado, foi aquele período de lockdown que nós vivemos aí em Recife, né? E no momento em que a gente foi tendo os decretos governamentais, fazendo a flexibilização, a gente também foi flexibilizando e migramos para um formato de home office prioritário, né? O que é esse modelo? É um modelo em que você pode, a prioridade é que você trabalhe de casa para que você esteja seguro, mas se você tiver que ir ao escritório, você tem que seguir todo um protocolo de segurança, né? Para que as pessoas, de fato, estejam seguras. Eu não vejo que a gente tenha tido perda de produtividade, muito pelo contrário, acho que houve um aumento de produtividade. Eu percebo que a gente não teve situações de quebra no processo de entrega dos nossos serviços por conta da pandemia, e por aí vai. E quando eu olho também as cadeias de uma forma geral, dos clientes que nós atendemos, eu tenho uma percepção muito positiva, né, dessa relação das pessoas com o trabalho. Assim, a minha percepção é que o mundo continuou muito bem, mesmo com as pessoas, em diversos casos, trabalhando de casa.
Ô Vinícius, isso traz um pouquinho também da transformação do mercado em si, né? Acho que essa mudança também faz com que algumas áreas passem a se destacar, né, no mercado de trabalho, algumas áreas passam a se adaptar, né, perdem um pouco de espaço. A gente já pode trazer, né, acho que é a pergunta que todo mundo quer ouvir: quais são as áreas que devem se destacar em 2021, né, diante desse cenário de transformação, né, uma transformação muito rápida, muito brusca, mas quais são as áreas que estão mais aptas a se adaptar essa transformação e a oferecer, né, mais vagas?
Essa é a resposta do milhão, anotem, né?
Essa é a
Luciana, sendo bem direto contigo, eu acho que em Recife nós temos um caso lindíssimo e belíssimo que exemplifica muito bem essa situação. Nós temos um porto digital pujante, com oferta, eu não me lembro agora quais são os últimos números, mas se eu não estou enganado, havia um déficit de profissionais, ou seja, de vagas não preenchidas no Porto Digital, de em torno de 2 mil vagas, ao longo aí desse ano de 2020. Ao passo que você comentava aqui que nós chegamos a 18% de índices de desemprego no estado de Pernambuco. Então, a resposta está aí. O futuro, quando a gente fala de transformação digital e a gente fala desse conceito de digital, na verdade, eu percebo o seguinte: existe uma cultura digital, né, que diz que ela traz em si uma percepção de que as coisas precisam ser simples, fáceis, intuitivas. As pessoas, elas querem resolver os seus problemas a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Eu quero te mandar uma mensagem de WhatsApp e saber que você recebeu e você vai me responder. Eu quero entrar no Instagram da sua loja, ver o link, ou digamos assim, o seu portfólio de produtos, e te mandar um Messenger dizendo que querendo tirar dúvidas para fazer uma compra. Eu quero ir a um restaurante e, ao invés de olhar o cardápio do restaurante, eu vou lá e acesso o Instagram do restaurante para verificar a beleza dos pratos, né? Então, as pessoas, elas querem as coisas de maneira intuitiva, a qualquer hora, em qualquer lugar. As pessoas querem experiências individualizadas e baseadas em suas necessidades individuais. Há uma massa de dados absurda, que é um dos grandes desafios para a transformação das empresas. E uma coisa muito interessante é que os colaboradores e os funcionários, eles querem ter uma experiência com a empresa similar ao cuidado que a empresa tem com o seu cliente, né? Pessoas é um elemento-chave. Pessoas são um elemento-chave das organizações. Sempre, pessoas são o combustível, ou um dos principais combustíveis de uma organização. Sem pessoas adequadamente treinadas e com os skills adequados e corretos, você não consegue fazer a massa da empresa rodar. Por outro lado, quando você olha os princípios da cultura digital, eles são princípios que estão baseados na experimentação, na ideação, prototipação, na colaboração e na agilidade. Então, essa cultura digital, ela é uma cultura permeada, e aí você me fala, poxa, Vinícius, mas isso é a realidade de uma pequena empresa? É uma realidade de uma pequena empresa, é uma realidade de uma média empresa, porque é a forma como as pessoas querem, querem trabalhar a sua experiência de consumo. Eu conheço diversos casos de lojas, por exemplo, de vendas que aumentaram, no contexto da pandemia, aumentaram suas vendas, né? Lojas, inclusive, lojas de varejo. Pô, mas, Vinícius, isso é maluquice. Como você consegue aumentar vendas diante de uma pandemia, diante de uma situação tão complexa? Várias respostas, mas, em linhas gerais, muitas lojas migraram para um formato de relação mais digital com seus consumidores. Isso fez com que elas ampliassem a sua capilaridade geográfica, ou seja, eu não preciso que o consumidor venha até o meu ponto físico da minha loja para fazer a escolha de compra de um produto, ele pode muito bem entrar no meu catálogo e conversar ali com o meu vendedor e escolher, e eu mando um delivery entregar na casa dele, e ele vai estar seguro, e eu vou estar seguro, meu funcionário vai estar seguro. Então, aumentaram a sua capilaridade geográfica, e as pessoas também ficaram, obviamente, mais tempo em casa e sem sair, e em algumas situações, algumas pessoas fizeram aquele consumo de, olha, eu vou entrar aqui no aplicativo e vou dar uma olhada no que é que tem disponível aqui para eu comprar. Então, eu percebo que quando você olha o futuro de profissões, ele está muito ligado a essa cultura digital, a esses princípios da cultura digital. E só para fazer mais uma pontuação com vocês, nós fizemos, ao longo do ano de 2020, fizemos essa pesquisa, a gente faz todo ano uma pesquisa que a gente chama de Global CEO Survey. É uma pesquisa que nós fazemos com presidentes de grandes empresas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E aí a gente olha com esses CEOs quais são as grandes preocupações que eles têm. E a gente fez um extrato na pesquisa do ano de 2020, que foi feita antes da pandemia, em setembro e outubro do ano de 2019. Então, ela não traz necessariamente esses traços da pandemia. A gente perguntou para os CEOs quais são os skills que eles entendem que são os skills do futuro dos profissionais, né? O que é que na visão deles são os skills mais importantes para o futuro? E o que veio de extrato dessa pesquisa foi que é a criatividade como elemento fundamental, a capacidade e o foco na resolução de problemas e saber usar tecnologia digital, né? Como é que você ter a capacidade de conversar e usar tecnologia digital? E aí, fazendo um resumo, isso para mim é bastante icônico quando a gente olha em Pernambuco um porto digital com mais de 2.000 vagas abertas e você olha uma situação de aproximadamente 18% de índices de desemprego aí, a depender do mês. Então, de fato, o futuro está apontando para esses skills e para esse caminho.
É bom que você falou já o que as empresas, né, provavelmente vão buscar também no perfil do candidato, mas isso que você falou dessa forma mais tecnológica, né, isso a gente não está falando só também da área de tecnologia, né, a gente está falando, por exemplo, de RH, que agora tem que cuidar das coisas remoto, né, como você falou, mudou essa perspectiva de trabalho. A gente está falando também em marketing digital, né? Isso que você falou sobre as vendas estarem mais online, né, Vinícius? As pessoas tiveram também que se adaptar a isso, né? Cada um teve que se adaptar de alguma forma. Essas são áreas que, de fato, poderiam estar no foco em 2021, tipo RH, tecnologia, marketing. Essas são áreas que de fato podem ter um crescimento significativo?
Eu vejo que tecnologia está na crista da onda. Tudo que você falar sobre cientista de dados, análise de dados para tomada.
Inclusive, Vinícius, desculpa até te interromper, levando em consideração a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que também entrou em vigor, né? E acho que ajuda a dar essa impulsionada também no setor de tecnologia, né? Porque muita coisa precisou mudar nas empresas. E acho que as empresas precisaram se adaptar também de forma rápida a essa mudança, né? Com a lei, né?
Com certeza, né? A lei, ela traz uma série de cuidados com os dados, né? Eu vinha comentando sobre a profissão de cientista de dados, né? E os dados, fala-se que os dados são o novo petróleo, né? Por quê? Porque são os dados que fazem com que você consiga dar uma experiência individual e diferenciada para o seu consumidor. Então, quem sabe trabalhar os dados da melhor forma, certamente vai conseguir oferecer uma melhor experiência de consumo para os seus clientes. Então, a profissão de cientista de dados e de pessoas que sabem trabalhar com dados, certamente vai estar na crista da onda. Profissões ligadas à tecnologia também estarão na crista da onda. Mas tem um tema muito interessante que você traz, Luciana, que é o seguinte: não é somente tecnologia, né? É uma nova forma de fazer negócios. É uma nova maneira de pensar a relação com o consumidor e de pensar a relação com os seus colaboradores, né? É uma forma em que você chama o consumidor, o seu cliente, você chama também o seu colaborador para ser parte da solução, né? Para entender quais são as dores, quais são os problemas e também para apontar caminhos. Então, nessa nova relação de conversa entre empresas e colaboradores e clientes, né, certamente pessoas que tenham essa capacidade de entender e de pensar a resolução de problemas de uma maneira estruturada também vão ter um diferencial muito grande. Se você olhar, Luciana, a massa, quando você olha os setores, né, que caminharam bem aí ao longo do ano de 2020, que devem seguir caminhando bem ao longo do ano de 2021, você vai encontrar o varejo, né? E aí fala-se, aí a gente está falando de varejo de uma forma geral. O varejo performou muito bem ao longo do ano de 2020, deve seguir performando bem ao longo do ano de 2021, então naturalmente vai precisar de gente para seguir crescendo e expandindo. Você olha a construção civil tendo uma retomada em alguns estados mais do que outros, mas construção civil retomando de maneira importante. A energia certamente é um setor da economia que vai continuar sendo muito importante, que vai seguir expandindo, porque se todo o mercado cresce, há uma necessidade maior de energia disponível para fazer as coisas acontecerem. E empresas exportadoras também são empresas que devem seguir performando bem num cenário em que você tem o dólar nos preços em que estão e a gente tem taxas de juros tão baixas aqui no Brasil. Então, olhando os setores que devem performar bem aí ao longo do ano que vem, eu trago essa visão geral, mas certamente profissões na área de tecnologia, de análise de dados, ligadas a temas digitais, continuarão sendo muito demandadas.
Vinícius, você acabou de dizer aí duas áreas e que me levantou até uma questão, o varejo e a construção civil, que a gente fala tanto na questão da especialização do trabalhador, da qualificação do trabalhador, mas você colocou duas áreas, varejo e construção, que muitas vezes lida com o perfil do trabalhador que não é tão especializado com não sei quantos cursos, vamos dizer assim, é aquele trabalhador de uma faixa salarial até mais baixa. Ou seja, de alguma forma, esse pós-pandemia também vai abrir chance para todos, e esse profissional do varejo, que talvez seja um cara que esteja ali na ponta final do consumidor, vendendo uma roupa, um eletrodoméstico, como também da construção civil, que é aquele trabalhador que braçal muitas vezes, ele também vai ser obrigado a se modificar na sua linha de atuar?
Eu vejo que 21 deve trazer oportunidade para todos, e eu fiz esse comentário falando dos setores para trazer exatamente essa visão, Cauê. Eu penso que o futuro ele vai trazer sim uma necessidade de maior especialização, de capacidade de entrega de maneira diferenciada, né? Eu vejo que o caminho futuro é um caminho de mais automação, de substituição de tarefas repetitivas, né, por máquinas, por bots, e de fato esse caminho é um caminho pelo qual, né, as pessoas que estão mais na base do mercado de trabalho precisam estar atentas e precisam buscar sim se especializar, né? E uma das grandes belezas da atualidade é a facilidade, o acesso que você tem hoje à informação, né? E você não precisa estar fisicamente em lugar nenhum para buscar um treinamento, para buscar um curso, né? Você hoje consegue muito facilmente fazer esse processo de especialização através da internet, né? Através de diversas plataformas. Então, eu vejo que sim, de ver que esse ano vai trazer oportunidade para todos, eu sempre estou inquieto e atento à necessidade que eu tenho de seguir aprendendo e modificando meus skills. Uma coisa que eu queria comentar é que uma das habilidades muito importantes que nós vamos ter que desenvolver, ou que nós já estamos desenvolvendo, é a capacidade de adaptação e de aprender coisas novas. E desaprender coisas velhas para liberar espaço no nosso hardware, né? No nosso HD aqui, na nossa mente. Então, para o futuro é muito importante que a gente tenha essa capacidade de desaprender coisas que não são mais relevantes, de aprender coisas novas e de estar sempre fluido, sempre se transformando e sendo um profissional sempre atualizado.
Nessa liberação aí de HD, a gente entra talvez numa palavra que você colocou, no termo que você colocou, que eu achei bem interessante, que é o conflito geracional. A nova geração talvez já venha com esse HD limpo e muito aberto, muito aberta e disponível a aprender e inquieta também. Mas como a geração anterior vai conseguir fazer isso? Ela vai ser obrigada a realmente partir para essa transição, se não corre risco de não ser absorvida por esse novo mercado de trabalho que já está aí.
Excelente ponto, Cauê. De fato, os nativos digitais, né, a geração Z e os próprios millennials, eles já fazem isso de uma maneira intuitiva, né? Eu vejo pelas minhas filhas, né? Vejo pelas novas gerações que chegam a trabalhar conosco. De fato, isso é feito de uma maneira muito intuitiva. E nós precisamos estar atentos, nós que somos de gerações da geração X, da geração de baby boomers, temos aí, digamos que um pouquinho mais de bagagem de jornada, mas a gente também não pode perder a perspectiva de que a gente tem que estar sempre se reinventando. E tem um elemento importante na relação com os liderados, Cauê, que é o fato de que não dá para eu. Essa nova geração é a geração que ela quer ter uma relação e ela quer ser inspirada, né? Então ela quer ter uma relação, ela quer olhar pro líder, né? Ela quer olhar para o líder da empresa, e ela quer se sentir inspirada por essa pessoa. E dificilmente você vai conseguir inspirar se você não tem essa capacidade de estar sempre aprendendo coisas novas. Então, é um desafio grande para a geração X, para os baby boomers, mas é um desafio necessário. É importantíssimo que nós, líderes, não apenas pensemos em fazer o desenvolvimento dos skills na força de trabalho. A gente precisa lembrar que o jogo nunca está 100% ganho. A gente tem que estar sempre inquieto e buscando se reinventar.
Ô
Aprender.
Vinícius, é justamente isso que eu ia falar com você. A gente estava falando que, graças a Deus, né, vai ter oportunidade para todo mundo. Acho que isso é importante, porque muitas pessoas, de fato, não têm acesso, né, à qualificação, mas acho que qualificação continua sendo a chave do negócio, né? Principalmente com tantas mudanças, né? Acho que as pessoas se qualificarem para atender essas novas demandas, de empregos, né, de vagas, de oportunidades e também atender esses novos skills que são as habilidades, né, que as empresas, os empresários vão buscar, né? Acho que qualificação continua sendo a chave do negócio, né? Principalmente, você até falou do Porto Digital aqui em Pernambuco, né? O podcast até regional para a região inteira, mas foi até importante você trazer isso, porque muito do que se fala de não preenchimento dessas vagas é justo por falta de qualificação, né? As pessoas não têm qualificação para preencher essas vagas. Não é que faltem pessoas querendo essas oportunidades. Na verdade, essas vagas não conseguem ser preenchidas por falta de qualificação mesmo.
Perfeito. De fato, qualificação continua sendo um elemento muito importante. E veja, eu percebo que as organizações elas têm um papel fundamental no processo de formação, né? Eu vejo que na medida em que há menos pessoas qualificadas para determinadas vagas do que o que se tem de vagas disponíveis, né? As organizações elas passam a ter um papel fundamental na contribuição para a formação dessas pessoas, né? O próprio Porto Digital tem uma série de programas de formação de profissionais e de desenvolvimento de profissionais com habilidades e capacidades em tecnologia, exatamente para buscar formar essas pessoas aí e ocupar, de fato, essas vagas disponíveis. E Luciana, uma coisa muito interessante que aconteceu nesse processo de pandemia é que essa quebra do paradigma geográfico, na minha visão, ela trouxe um elemento ainda mais difícil, que é a competição com localidades geográficas que não são a sua localidade geográfica. Então, a gente já vinha vendo um fenômeno em que podia haver situações em que um profissional do Brasil com um determinado skill e conhecimento era recrutado para trabalhar, por exemplo, e continuar morando no Brasil e trabalhar para uma empresa de desenvolvimento, por exemplo, dos Estados Unidos ou da Irlanda ou de outro país. Mas nesse processo de pandemia, acho que isso veio de maneira, eu penso que isso veio de maneira mais acelerada ainda, né? E a gente passa a ter um conceito de força de trabalho global. E por que que eu estou falando disso? Porque isso pode trazer um desafio ainda maior para a manutenção da força de trabalho que nós temos, porque a gente passa a competir no mercado de trabalho quase que global, né? Uma empresa.
A questão é que, desculpa até, Vinícius, a questão é que a gente via muito isso no mercado de tecnologia, né? Já era muito comum essa contratação de pessoas, inclusive pessoas daqui concorriam com pessoas de fora para vagas de fora, né? Tinha desvantagem, mas tinha vantagem. Mas acho que ampliou, né, esse leque de opção para outras áreas também, né?
Ampliou. A questão geográfica, ela hoje ela perde um pouco a relevância, né, por conta do momento que nós estamos vivendo e que as pessoas de fato têm conseguido trabalhar e entregar não estando no mesmo espaço físico. Então esse paradigma da relação de trabalho focada no espaço físico, ele traz uma transformação aí nas relações de trabalho. E vai trazer mais oportunidades, mas também vai trazer mais desafios para as organizações. Eu acho que isso é muito positivo para o amadurecimento das nossas relações com os colaboradores. Mas você tem toda a razão, Luciana. A qualificação continua sendo Qualificação continua sendo um elemento fundamental para você se manter competitivo e para você se manter um profissional que vai continuar sendo interessante para as organizações. A gente tem vivido uma relação das organizações com o mercado muito mais fluida. As coisas têm acontecido muito mais rápido, né? E se transformam mais rápido. E a maneira como você se relaciona com o seu consumidor, o cliente, e a forma como você se relaciona com seus colaboradores, ela vem mudando de uma forma extremamente acelerada. E se você não está preparado para esse novo ambiente, você, de fato, pode perder competitividade no mercado de trabalho.
Vinícius, no passado talvez a gente via algumas diferenças de relação de trabalho ou até mesmo de desenvolvimento do que estava acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, para o Brasil muitas vezes, e do Brasil às vezes até para o próprio Nordeste. Você acredita que por esse mundo tão globalizado, hoje está tudo menos no mesmo nível? Eu não falo de, vamos dizer, de escolaridade, de tempo de aprendizado, mas em termos de como o mercado de trabalho se molda.
Ô, Cauê, minha percepção, baseada na minha experiência, no mercado de trabalho, é que hoje existem muitas mais e melhores oportunidades acessíveis do que existiam no passado. Minha primeira formatura foi em administração, eu me formei em administração pela Universidade Federal da Bahia, e eu me lembro que aquela época, eu me formei no ano de 2000, né? E pode parecer que 2000 estava ali, né? A gente está falando de 20 anos atrás. Mas há 20 anos atrás não era tão comum um estudante formado em uma universidade aqui do Nordeste fazer o caminho de participação nos grandes programas de trainee de grandes empresas do mercado do Sudeste. A gente tinha ali uma desvantagem, porque o pessoal tinha um foco muito grande em contratar pessoas de universidades como USP e outras. Eu não vejo isso hoje mais. Eu de fato não vejo isso, e talvez já não veja isso já talvez há uns 10 anos, né? Então hoje você está aqui, você se forma e você consegue participar de processos de seleção até em outros países, né? Então, na minha visão, e baseado na minha experiência no mercado de trabalho, eu tenho a percepção de que hoje existem mais vagas, melhores vagas, com melhores oportunidades em qualquer lugar, para as pessoas que se desenvolveram ou que desenvolveram os skills adequados para competir nesse mercado mais global.
Ô Vinícius, mas nesse teu recorte aí que você colocou até a sua própria experiência, aí eu fiquei também curioso. Mas você acha que essa mudança de conceito foi porque, de alguma forma, houve uma universalização das oportunidades de ensino, não só a melhoria da qualidade, ou também havia uma percepção de quem estava nessas grandes corporações que olhava com uma certa desconfiança para essa qualidade do ensino que as pessoas no Nordeste teriam?
Eu acho, Cauê, que na verdade houve uma mudança na forma como você olha o profissional que está iniciando em uma organização. Eu acho que hoje as corporações, as empresas, elas estão muito mais focadas em competências, em habilidades, nos famosos soft skills, muito mais do
Sim.
que em uma mera nota de faculdade ou em um
Sim.
ranking de uma determinada faculdade. Então, eu acho que há uma mudança assim de paradigma que busca trazer o melhor candidato que vai ter o melhor fit para a cultura daquela empresa. E isso, de fato, traz isso quebra barreiras, né? Não é só aquela pessoa que se formou como o primeiro da turma de uma determinada faculdade. Então, eu vejo como esse elemento, né, como uma mudança na forma como você enxerga os talentos e o que você quer para a sua organização.
O RH, então, está tendo mais trabalho para recrutar essas pessoas, já que precisa talvez de um feeling maior do que coisas muitas vezes objetivas, né? De currículo com isso e aquilo, nota de faculdade, uma pós-graduação que fez.
Com certeza, Cauê, com certeza. Sabe, hoje é muito mais importante você trazer a pessoa que tem o fit com a sua cultura e com o tipo de trabalho que você está propondo para a vaga. Óbvio que isso vai variar, né? Eu estou falando de um mundo de mais organizacional, né? Óbvio que você vai ter vagas que precisam de determinados skills específicos, técnicos, né? Que você tem que fazer check the box. Mas eu tenho uma percepção muito forte de que hoje, mesmo nesses casos em que você vai buscar pessoas que têm que ter um mínimo conhecimento de skill, o RH ele vai estar sempre desafiado ali a encontrar a melhor pessoa para aquela vaga. E a melhor pessoa é uma pessoa que vai ter mais aderência à cultura da empresa e ao que se está propondo naquela vaga, né?
Vinícius, e muito, muito do que eu venho lendo, né, sobre isso, sobre essas habilidades, né, diante dessa transformação muito grande, muito rápida, sobre essas habilidades que as empresas estão buscando. Eu li muito sobre pessoas que são proativas, né, que se dispõem a resolver o problema, né? Acho que acabou um pouco aquele paradigma de levar o problema para o superior ou para a diretoria e aí todo mundo vai de cima achar uma solução. Acho que as empresas estão buscando funcionários mais proativos, né, que tragam já uma solução, né, para isso. Assim, que diante desse modelo de negócios de home office, não tem como ficar nesse vai e vem, né? Acho que tem que ser uma coisa mais rápida, mais prática. Acho que essa habilidade da proatividade deve estar fazendo diferença, né, nesse momento.
Acho que
Com
até
certeza.
complementando, desculpa, Vinícius, acho que até complementando o que a Luciana estava colocando, que também foi uma experiência que eu tive num evento em São Paulo da Startse, que eu guardei essa frase para mim é muito emblemática, que um palestrante disse lá, e que hoje as corporações não querem ter aquela pessoa que simplesmente olha o desafio e muitas vezes deixa para lá com medo do erro, que prefere até quem erre, mas tem uma capacidade de corrigir aquele erro rapidamente, do que talvez aquelas pessoas que só façam o Ctrl-C, Ctrl-V, mas que não vão fazer a diferença no final.
Isso é experimentação, né, Cauê? É um dos princípios da cultura digital, né? O importante não é o seu erro, né? É você errar e continuar buscando o acerto, porque vai chegar um momento em que você vai acertar, e você vai acertar, vai trazer os resultados que a organização está buscando. Uma coisa que eu acho interessante nessa reflexão que Luciana e você estão trazendo, Cauê, é que, se a gente parar para pensar, nossa forma de lidar com o conhecimento é uma forma meio que advinda aí das eras medievais, né, e da Revolução Industrial, e ele parte do pressuposto. E assim que as nossas escolas, inclusive, estão estruturadas hoje, né? Ele parte do pressuposto que quanto mais você estuda, mais conhecimento você acumula e mais você sabe. E ao saber mais, você, em tese, seria um melhor funcionário, um melhor profissional. Mas, na verdade, na atualidade, essa hierarquia, ela vem sendo quebrada porque o mais importante não é a hierarquia de quem estudou mais ou de quem tem mais tempo de estrada. O mais importante é a capacidade de resolução de problemas. E quando você bota à mesa o sujeito que tem mais experiência com o sujeito que tem menos experiência, olha, isso dá uma química fenomenal. E às vezes a solução ela sai do sujeito que tem menos experiência, né? Ou que tem menos tempo de estrada. Então, como vocês mesmos falaram, eu vejo também que há um elemento nessas novas relações de quebra de paradigma. E eu acho que o nosso modelo de ensino ele também precisa passar por um processo de reinvenção. Porque o mais importante talvez não seja o acúmulo de conhecimento em si, e sim a capacidade de encontrar o conhecimento para resolver os problemas específicos que você está buscando. Então, as nossas escolas também precisam passar por um processo de repensar essa qualificação que em algum momento a Luciana comentou, porque não adianta eu continuar ensinando a mesma coisa que eu ensinava para um aluno da escola fundamental, quando o mundo está pedindo novos skills. Então, eu preciso ensinar coisas novas para essas pessoas que vão sair e vão entrar no mercado de trabalho no futuro. Então, eu penso que aqui é um elemento de quebra de paradigma fundamental, que é o fato de que eu vejo que no passado você esperava que as respostas estivessem sempre nas pessoas que estavam no topo da hierarquia. E, por conseguinte, essas pessoas deveriam ter mais conhecimento, mais tempo de estrada. Hoje, isso não é verdade, né? Você espera que a resposta para os problemas esteja no conjunto das pessoas, né? Que de uma forma diversa, de uma forma de construção mais participativa e mais coletiva, conseguem produzir essas respostas para os problemas que podem existir no caminho de uma organização.
Ou seja, o líder, não vamos dizer nem mais do futuro, o líder do presente é aquele que consegue também ter um olhar de não só utilizar a sua capacidade de conhecimento, mas também, vamos dizer, que absorver da sua equipe o que tem de essencial e colocar em prática.
Sensacional o que você falou, Cauê. O líder, o melhor líder não é aquele que, na minha visão, não é aquele que quer ter todas as respostas, mas é aquele que aprende a desenvolver em sua equipe a capacidade de construção de respostas de uma maneira coletiva, né? Não preciso mais ser o cara que sabe tudo ou que tem todas as respostas. Eu preciso ser o cara que consegue liderar uma equipe que vai produzir essas respostas.
E isso eu acho também bom ficar claro que isso é desde vamos dizer, um grande conglomerado internacional até uma pequena
Com
loja, né?
certeza, com certeza. A gente está falando de competências que servem para qualquer empresa, para qualquer negócio, né? É um cara que, ao invés de fechar a loja, migrou a plataforma dele toda para o, sei lá, para botar o catálogo da loja no Instagram e passou a ter mais projeção geográfica e aí chamou um funcionário, por exemplo, que sabia trabalhar melhor com o Instagram do que ele, né? E essa pessoa ajudou a fazer o processo de migração para uma plataforma mais digital e por aí vai. Então, isso é aplicável para tudo.
Até também pela mudança que a gente tem observado e você comentou lá no início, de talvez não se olhar, até por conta disso, não se olhar tanto os números da formalidade do emprego. A gente também talvez não tenha que ter uma grande mudança de ruptura, né, nos próprios bancos acadêmicos, de entender que uma cadeira que talvez pouquíssimas profissões tenham, como empreendedorismo, deva ser universal.
Com certeza. Com certeza, Cauê, a gente precisa formar mais empreendedores, porque esses empreendedores são as pessoas que vão construir as Amazons da vida, os Google da vida, a 99 Táxi, para ficar aqui no Brasil, Nubank e diversas outras dessas empresas. Se a gente for falar de uma série de startups que nós temos aí no Porto, em Loco, Joy Street, OnCase, uma série de startups que são de empreendedores. A faculdade, a universidade, a carreira acadêmica, ela precisa certamente, e eu vejo que já existe um movimento nesse sentido, Cauê, mas isso precisa cada vez mais estar na agenda.
Outro ponto que eu acho também bem interessante, Vinícius, essa que volta de novo ao conflito geracional de alguma forma, é como o trabalhador, que muitas vezes a gente não enxergava assim, vai ter esse protagonismo também na mudança do conceito da empresa, né? Eu acho que devido até essa nova geração que vem por aí e a inquietude dela, que se ela não também tiver numa corporação no qual ela tenha engajamento por ela, no qual ela tenha até o desejo, como se fosse um consumidor, de estar presente junto com ela, esse trabalhador qualificado, ele também não vai permanecer nessa empresa e essa empresa não vai conseguir reter os principais talentos.
Isso é interessantíssimo, mas é a realidade premente que nós temos na atualidade. A gente está falando de uma geração que precisa estar engajada. Se ela não estiver engajada, ela não permanece na relação. E a gente está falando de pessoas que às vezes a gente ouve o pessoal fazer brincadeiras, né, falar de ah, essa geração é a geração mimimi. Fala de geração, eu sou geração Roots, ou fala de geração Nutella, e eu acho tudo isso uma grande bobagem, uma grande perda de tempo, né? Eu acho que a gente precisa ter todas as gerações sentadas à mesa e todos contribuindo com aquilo que tem de melhor para a construção, para essa construção coletiva e abstrata que são as empresas e as organizações. Então eu acho perda de tempo quando você começa a querer dizer que uma é melhor ou pior do que a outra, porque todas são boas, todas são
Se
fenomenais,
complementam, né?
todas se complementam, todas têm coisas muito legais para trazer. E quando você fala que as novas gerações elas precisam ser engajadas, isso precisa estar na agenda dos donos de empresa e dos líderes organizacionais. Ele precisa saber que não basta mais, né, ter uma relação pura e simplesmente contratual e hierárquica, né? Ou você busca liderar construindo essa relação de confiança e essa relação de inspiração e de engajamento, ou o seu business ele não vai ter tanto futuro, né? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade.
Agora, isso a gente pode colocar que será amplificado para todos os tamanhos de empresa, porque muitas vezes quando a gente fala sobre esses assuntos, até em roda com amigos, fica muito naquela questão de, ah, isso só acontece em empresa de revista, em empresas que aparecem lá naqueles rankings de revista de melhores empresas para trabalhar no país. Esse conceito vai se proliferar de uma maneira, e já está talvez presente, também nas médias, e as pequenas vão ter que adotar se realmente quiser ter um profissional qualificado e que mexa realmente com as estruturas e te dê resultado.
A chave para o sucesso na nossa visão, quando a gente faz a nossa a Global CEO Survey, está muito calcada na construção de uma cultura sólida. A construção de uma cultura sólida para uma empresa é algo que passa por qualquer empresa de qualquer tamanho, né? Você pode ter uma cultura sólida, no cara que está vendendo frango assado na esquina, né? E esse cara tem uma ética de trabalho de relação com o consumidor e com seus funcionários, que ele está sempre pensando em entregar o frango do jeito que aquele cliente quer, e pelo melhor preço que ele pode entregar. E esse cara vai construir uma cultura sólida, vai crescer o negócio dele, vai pensar em sair da esquina e construir um negócio mais fixo, mais sólido. Ele pode, por exemplo, começar a pensar eu não quero vender mais sozinho, não quero ficar só nesse ponto físico, eu quero criar uma relação de delivery e começa a arrebanhar uma rede de motoboys para fazer entregas. Então, o que eu tô buscando exemplificar aqui, Cauê, é te dizer que uma cultura de negócio sólida, com a ética de relação com o cliente e de relação com os seus colaboradores, ela é algo que é uma verdade para qualquer espectro de tamanho de negócio, né? E certamente as empresas que serão melhores sucedidas serão aquelas que tiverem a melhor cultura ou a cultura de negócio mais sólida, mais clara, em que isso esteja muito claro para o cliente que consegue perceber valor e que seja muito claro para o colaborador que sabe qual é o valor que ele precisa entregar para o cliente e qual é o valor que ele tira da relação que ele tem com aquela empresa. Então, na minha visão, isso não é um elemento só que deveria ou que é só aplicável para as grandes empresas. Isso, na minha visão, é algo que é aplicável para os grandes empresários que têm uma visão de futuro, né? Que estão pensando em construir uma empresa para o futuro e não somente uma empresa para fazer o faturamento e fechar o ciclo de faturamento mensal, pagar as contas e passamos para o próximo mês.
Ô Vinícius, eu até vou resgatar um pouquinho o que a gente já conversou ali atrás, porque eu fiquei aqui pensando, a área de tecnologia é gigante, né? Existe uma infinidade de oportunidades, de opções, de áreas que você pode seguir, né? Acho que você fez a administração, é bem parecido, né? Eu queria saber uma pergunta bem específica, não sei se você tem esse dado, eu queria saber se, por um acaso, você sabe quais são as oportunidades, em que áreas da tecnologia podem ter mais oportunidades. E outra questão que eu também estava pensando aqui, com essa pandemia, né, para saber se também a área de saúde tem tendência de crescimento, né, de gerar mais oportunidades em 2021, justamente por conta da demanda que está muito alta, né?
Eu não tenho dados específicos, Luciana. As informações que eu tenho, elas são mais gerais e de conhecimento de uma forma mais empírica mesmo. Eu não tenho dados específicos em relação a quais são as principais vagas, mas sei que em tecnologia, né, pessoas com formação em tecnologia, que têm capacidade de trabalhar dados e conhecer tecnologias que possam fazer esses processamentos de dados de maneira estruturada, certamente estão na crista da onda, porque isso tem muito que ver com aquela coisa da experiência individualizada para o profissional, desculpa, para o cliente. Então, mas isso vem de um conhecimento muito mais empírico do que sobre algo muito objetivo. E certamente, Luciana, saúde é uma das áreas que foram mais impactadas pela situação que nós estamos vivendo agora com a pandemia, né? Ou porque tiveram que criar uma nova forma de se relacionar com os consumidores, né, com os clientes, né, que não necessariamente queriam ou gostariam de ter um nível de disposição de ir a uma unidade física do hospital, mas gostariam de, mesmo assim, manter os cuidados de saúde, até o fato de que houve uma demanda muito grande de determinados tipos de serviços e uma demanda reprimida por outros tipos de serviços. E aí você percebe que a área de saúde ela tá em voga, ela está certamente na crista de toda essa temática da pandemia, e ela aponta para um futuro de relacionamento diferente com seus clientes, né? A gente está falando de situações de telemedicina, a gente vê uma maior flexibilidade para, por exemplo, aceitar documentos digitalizados e não necessariamente documentos em em via física, a velocidade com o processamento de exames e de resultados, né? Muitas dessas empresas da área de saúde criaram, por exemplo, aplicativos em que você consegue entrar e ter ali todo o seu histórico de exames e de informações sobre a sua saúde, que facilitam, inclusive, a sua interação com o seu médico, quando você quer mostrar de maneira comparativa. Então, certamente, a área de saúde, ela foi aí uma das mais impactadas pelo processo de pandemia e também passa por um processo de disrupção, né, de mudança.
Vinícius, qual seria, aí, vamos dizer assim, até para a gente... e finalizando o programa, qual seria o conselho que vale 1 milhão, vamos dizer, o caminho para sair mais barato, essa resposta, que as pessoas, que o profissional hoje teria que ter para entrar 2021 pensando que pode galgar ou algo melhor na sua profissão ou numa outra profissão, mas que ele não fique defasado no mercado? Qual o dever de casa dele?
Busque construir uma jornada de experiências diferentes, né? Se lembre de aproveitar momentos da sua jornada para desenvolver habilidades, por exemplo, de trabalhos voluntários, de trabalhos sociais. Às vezes a gente entende que esses trabalhos, às vezes a gente acha que é só uma questão de fazer caridade, mas também é uma questão de aprendizado, não só de empatia com o outro, mas de entender e aprender sobre o processo de como fazer algo funcionar e de como resolver o problema específico de uma pessoa, seja a fome que aquela pessoa está tendo, seja um tema de qualificação profissional que a pessoa não pode pagar, mas que você, de alguma forma, vai buscar dar aquele acesso à qualificação. Então, eu diria, faça uma jornada rica em experiências, em aprendizado. E o aprendizado, ele não está só no âmbito formal, né? Ele não está só na live do computador, não está só na cadeira da faculdade, com o professor ensinando de maneira formal. O aprendizado, ele hoje é muito mais fluido, e você será tanto mais rico quanto mais oportunidades de aprendizado você tiver. Então, construir essa carreira rica em aprendizados e que vai te trazer como um profissional muito mais rico e com muito mais capacidade de agregar e de ser aquele cara que vai ter criatividade, que vai saber como resolver problemas e, eventualmente, como usar os conhecimentos digitais dentro de uma empresa. Então, eu diria que isso foi algo que eu aprendi aí ao longo da minha jornada, tá sempre com vontade de aprender, tá sempre prestando atenção, porque às vezes a gente faz as coisas de maneira intuitiva e não reflete sobre o aprendizado que a gente está tendo naquele momento. Então, viver a vida de uma forma mais, com mais awareness, né? Com mais consciência da sua experiência de aprendizado, de uma forma mais reflexiva, certamente vai fazer com que você seja um profissional melhor e mais competitivo no mercado de trabalho.
Vinícius, a gente só tem a agradecer por esse bate-papo, acho que muito esclarecedor, né? Acho que muita gente está querendo entrar no mercado de trabalho, está buscando uma oportunidade, muita gente está querendo mudar de área no mercado de trabalho, né? E acho que essa conversa traz um pouco desse cenário, desse panorama. Acho que as pessoas podem sair dessa conversa daqui, desse episódio do podcast, um pouquinho mais preparada para encarar esse mercado de trabalho em 2021. Então, queria agradecer a sua presença aqui. Hoje a gente conversou com Vinícius Rego, que é sócio da PwC Brasil, escritório Recife. Cauê Diniz, que está aqui na bancada. Eu, Luciana Morosini, na apresentação. E na edição, Diego Borges. Até a próxima, pessoal.
até a próxima.